Bom dia a todos. Esta será a minha última participação nessas conferências de 2024. Quero aproveitar para agradecer os irmãos pelo convite e também agradecer o Senhor pelo cuidado que Ele tem tido conosco. Quando iniciamos na segunda-feira, causou um certo espanto, né? Questão do corpo. Inclusive, eu brinquei com o irmão que se aplicou bem, segundo 1 Coríntios 2, né, que o apóstolo diz: Olha, eu estive convosco em fraqueza, né? Eu acredito que a fraqueza do corpo até nos auxilia a sermos mais dependentes, depender mais do poder de Deus do que das próprias capacidades, né? Certa vez, conversando com uma irmã, o nosso irmão falou dos idosos, né? Uma irmã idosa, ela falou assim: Olha, nós somos muita coisa se o corpo estiver respondendo, né? E às vezes nós confiamos nisso, né? Confia na potência da voz, confia nessas coisas, e são coisas do homem. Mas nós precisamos do corpo. Para realizar a obra de Deus, precisamos. E o Senhor deu o suficiente. Chegamos até nesse último dia, estamos aqui. Como eu prometi, nós vamos olhar para o último capítulo de Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16, nós lemos na segunda-feira, com aquela crise de tosses e tudo mais, né, que causou preocupações, mas nós lemos o capítulo 16. Nós vamos ler de novo, para nós vermos a conclusão desta carta que falou muito da justiça de Deus e falou muito para nós também a respeito que o cumprimento da justiça de Deus, a prática da justiça de Deus, são os nossos relacionamentos. Eu creio que esse tema permeou todos os assuntos desses dias. Capítulo 16 de Romanos: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças, pelo que não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Saudai a Amplias, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Perside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe minha. Saudai a Ancícrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, Nereu e sua irmã, a Olimpas e a todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. As igrejas de Cristo vos saúdam e rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, ela conhecida de todos, comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mais simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sosipro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúdo-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúdo-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. Um trecho bastante extenso. Nós temos aqui uma lista de pessoas. Na verdade, nós sabemos que aqui nós encontramos não apenas uma lista, né, de saudações. Tem aqui, sim, ensinos para nós interessantes. Inclusive, uma lista de nomes, né, diferentes. Os irmãos jovens aí que estão esperando filhos, né? Sugestões de nomes aí, interessantes, né? Vários. Eu achei aqui uns bastante excêntricos, né? Mas aqui tem uma lista de pessoas que não são citadas em outras partes da Bíblia. E nós vemos aí isso acontecendo. Mas aqui então nós temos saudações, recomendações, nós temos conselhos, advertências e honrarias, né? Então é muito interessante olhar para essas verdades. Nós encontramos aqui, para começar, um nome de uma irmã. Eu gostaria muito que as irmãs se lembrassem que a Bíblia é o livro que realmente coloca a mulher com as suas devidas honrarias, né? É o livro que realmente valoriza a mulher. Não é um movimento humanista aí, feminismo, por exemplo, que coloca a mulher no patamar que ela deve ser colocada. É a palavra de Deus que faz isso. A palavra de Deus realmente procura mostrar, como nós já temos aprendido, olhando para Provérbios 31, né? Que a mulher virtuosa, ela realmente é valorizada. E assim é ensinado. Aqui nós temos dois versículos falando de Febe. Uma mulher, e é interessante que esses dois versículos é suficiente para nós vermos que ela era virtuosa mesmo. As qualificações de uma mulher. E a Bíblia faz questão, o Espírito Santo fez questão de registrar na Bíblia o nome dela. Só dois versículos, mas interessante para nós. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve. Era uma serva de Deus. Servia em Cencreia. Diz os estudiosos aí que Cencreia fazia parte de Corinto. Era um porto. Lá tinha uma igreja local. E ali, essa mulher trabalhava na obra de Deus. Serva de Cristo. Trabalhava. Aqui fala o seu trabalho, o que ela realmente fazia. Aqui diz, serve na igreja que está em Cencreia. Receba ela, que diz aqui, porque ela tinha feito um serviço muito interessante. Aqui diz que ela hospedava. Só que a palavra hospedar aqui não é simplesmente só abriu as portas e serviu comida. A palavra que o sentido dela é que ela cuidava. Mais do que isso, ela mantinha, irmãos. Parece que ela tinha alguns recursos. Ela parece que tinha ali uma certa posição social que favorecia ela. Nós temos uma ideia que a sociedade da antiguidade, as mulheres não tinham nenhuma função, que mulheres não faziam coisas importantes. Ideias erradas. A historiografia moderna, ela faz isso. Tem uma qualificação que a sociedade, por ser machista, que é mesmo, em sua maioria, exceto a Bíblia e o povo de Deus, que não deveria ser, baseado na palavra de Deus, a Bíblia não é, então o povo de Deus não deveria ser. Deveriam realmente tratar todos como irmãos, né? Mas essas mulheres, sim, ao contrário do que dizem, essas mulheres tinham atuação importantes. E aqui as servas de Deus faziam o seu trabalho. Essa mulher aqui, então, ela era hospitaleira. Ela mantinha servos. E Paulo falou, olha, até eu. Nós vamos lembrar que Paulo ficou um ano e meio em Corinto. E nesse período, ele usufruiu do cuidado dessa irmã também. E ele fala, até a mim mesmo. Outros irmãos foram protegidos. Em muitos casos, a proteção era no sentido até dos perigos. Talvez essa mulher pudesse ter alguma influência ali em Cencreia. E ela, então, agia na proteção, no cuidado. Então, aqui vai abrir o leque para nós vermos a importância do trabalho das irmãs da Igreja de Deus. Nós ficamos, às vezes, tão centrados em pensar no trabalho dos irmãos e esquecemos da importância do trabalho das irmãs. Como é importante. Vamos olhar aqui em Lucas, capítulo 8, Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 8. Lucas 8, versículo 1. E aconteceu depois disto, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho de Deus, e os doze iam com ele. Aqui está falando do Senhor Jesus Cristo. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Até Jesus Cristo, quando andou na terra como homem, teve mulheres que fizeram esse trabalho de febre. Então nós vemos aí a esfera do trabalho da mulher. Então é muito interessante observar. Essa mulher auxiliou Paulo, o hospedou, o protegeu. Mas quando Jesus andou na terra, mulheres também fizeram. Mulheres agradecidas, mulheres transformadas, mulheres virtuosas. Elas também fizeram esse trabalho tão importante. Mas vamos lembrar que, em muitos casos, nós temos lido aqui em Romanos, de uma lista de pessoas anônimas, que Paulo fez questão de trazer para nós. Não haveríamos de saber nunca desses nomes, dessas pessoas, desses irmãos, se não fosse esse registro do Espírito Santo para nós. Mas cada um nas suas esferas. Aqui Paulo falou, olha, eu quero falar para vocês, crentes aí de Roma, que essa mulher, ela é digna de ser recebida. Aqui, ela foi, não sabemos o porquê, essa mulher teve que sair de Corinto, e ir para Roma. Mas só sabemos que ela levou aqui uma carta de recomendação, né? Podemos assim dizer. Aqui é uma carta de recomendação. Ela foi recomendada. E aqui a palavra recomendar, segundo os estudiosos, diz que é assim, ela merece essa honraria, ela merece essa condição, essa recomendação. Esse é o sentido da palavra. Ela é merecedora desse caso. Quando o Senhor Jesus Cristo, aqui em Romanos, quando o Senhor nosso Deus, né, na pessoa do seu Santo Espírito, mandou registrar para nós aqui em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Dizem que essa palavra, Deus prova, é a mesma usada com relação à febre. O Senhor recomenda, prova. É mais ou menos nesse sentido aí. Então, essa mulher, ela era digna de ser recomendada para os irmãos em Roma. Então, essa mulher. E é muito interessante aqui, nós vemos aqui um princípio bíblico para as igrejas. Nós sabemos que estamos vivendo dias de dificuldades, mas nós temos algumas facilidades que a tecnologia nos traz. A comunicação hoje é bem fácil. Naquele período era muito difícil. Nós estávamos olhando ontem, eu mais o irmão Fabiano, durante a pregação, nós olhamos ali depois um mapa, observando que Paulo saiu de Jerusalém, foi até Damasco para perseguir os crentes. Já tinha crente lá, como nós aprendemos na pregação. É uma distância longe. Para aquela época, eram mais de 200 quilômetros, olhamos para a escala do mapa, né? Ali realmente dá uma distância muito grande, em linha reta. O que acontece? Difícil. E Paulo saiu lá de Jerusalém e foi lá em Damasco para perseguir os crentes. Mas as dificuldades com a distância. Hoje é muito fácil. Um dia desses, um irmão me mandou pelo WhatsApp. Olha, irmão fulano vai estar com vocês aí. E falou, olha, é um irmão que vocês podem confiar, né? Um irmão apto para visitar e assim por diante. Usando o WhatsApp, uma informação rápida. Mas nessa época aqui, uma carta de recomendação. Mas as cartas de recomendação são importantes, porque elas vão assinadas, né? Irmãos assinam ali, olha, eu aprovamos vocês receberem esses irmãos aí. Faz parte, a igreja precisa disso. Isso traz paz para o coração de quem é recomendado e também para aqueles que vão receber na comunhão aquela pessoa. Um irmão conhecido, a igreja em si, olha, pode receber, esses irmãos estão realmente à disposição, estão aptos para o trabalho em público ou não. Então é importante, ensinamentos para nós. Então, provavelmente os romanos não conheciam Febe. Então era necessário, quando não se conhece, levar uma carta de recomendação. Nós temos aqui irmãos de vários lugares, né, que estão aqui, de lugares distantes. Então é importante. Eu estava lembrando, do domingo, nós tivemos participação na ceia. Nós sabemos que muitas pessoas participaram, talvez mais de 500 pessoas participaram no domingo. E às vezes tem pessoas que participaram que nós não sabemos nem como é a vida deles. Eles participaram. Consciência deles, né? Nós não temos como controlar isso. Participaram. Mas se for para comunhão plena numa igreja local, há necessidade de... E algo mais, não é simplesmente participar de uns emblemas. A comunhão necessita de algo mais para a comunhão plena. Como vamos receber na igreja local alguém que às vezes vai trazer um ensino totalmente divergente e recebê-lo plenamente na comunhão? A necessidade dessas coisas. Ah, um irmão que veio de um lugar tão distante, envolvido às vezes em coisas contrário padrões. Então é sério. Então as recomendações são importantes. Ah, alguém diz, não, aquele irmão traz ensino sadio, então ele pode ser recebido, ele é submisso a padrões segundo a palavra de Deus. Então recomendações são importantes. Então essa mulher aqui, ela foi realmente recomendada como uma mulher virtuosa e digna de ser recebida. E aqui diz assim, olha, da maneira que convém aos santos, ou seja, como que se deve ser recebido os crentes em Cristo na comunhão de uma igreja local. Importante considerar. Agora o apóstolo Paulo falou certa vez aos Coríntios, falou, olha, eu não preciso de carta de recomendação para vocês, porque vocês me conhecem. Quando se conhecem, não há essa exigência. Mas quando não se conhece, é preciso sim. Então é uma boa prática da igreja, nós não podemos esquecer. Mas então, apóstolo Paulo, por exemplo, ele recomendou Timóteo, né? Ah, olha, eu não tenho ninguém como ele para fazer. Recomendando Timóteo para o trabalho de Deus entre os irmãos. Então, é importante nós sabermos disso. Mas já sabe uma outra coisa importante? Já aconteceu de aparecer, às vezes, numa localidade, pessoas aproveitadoras. Então a recomendação também é importante. Por quê? Os charlatões que aparecem por aí, querendo tirar proveito financeiro, proveitos materiais. Então, a recomendação é importante, sim, para saber. Mas aqui, essa palavra aqui que essa mulher chamada febre de serve, fala de... É a mesma palavra usada para diácono. Só tem uma vez na Bíblia citada uma mulher com essa referência. É, seria a forma feminina, né? Serva de diácono, diaconia. Mas aí isso aqui dá margem para muitos criar a ideia de, olha, a criar esses que criam cargos, essas hierarquias, né? A criar aí um cargo para as mulheres, né? É, não existe cargo na igreja, nós sabemos disso. Existe serviço na igreja. Fazer a obra, fazer o trabalho, isso é que existe na igreja. Mas então, alguém pode criar a ideia, então, tinha lá um cargo público, o serviço público das mulheres. Tem nada a ver com o serviço público. Essa mulher aqui, o serviço dela era um serviço de como a igreja trabalha. Nós aprendemos um dia desse, o irmão citando aqui, o irmão Adalto falou de maneira muito clara, que as mulheres, o trabalho dela da igreja é silêncio. É silêncio mesmo. É assim que determinou. Deus separou. O homem faz uma coisa, a mulher faz outra. Todos os trabalhos são iguais, importantes. Importantes. Cada um na sua esfera. E a mulher virtuosa sabe disso. Ela não quer fazer aquilo que não é o dela. Nem o homem quer fazer aquilo que é o dela, não. Quer fazer o dele. Cada um nas funções que Deus determinou. Então não é usurpando funções que Deus determinou para outros que nós vamos fazer a obra de Deus. Não é. Mas então, essa ideia de trabalho público feminino não se encaixa em nada aqui. Embora tenta usar, tá? Vocês vão achar comentários. Essas bíblias de estudo, né? É um perigo, né? Tem aí aqueles comentários. Ah, olha aqui, a esfera, a mulher trabalhava. Ela era serva. E é isso que nós somos, servos. Então, submissos a fazer aquilo que Deus determinou. Nada a ver. Na Bíblia, por exemplo, nós encontramos presbítero. A palavra é masculina. É usado, aplicado aos homens. Bispo, ancião, diácono. Então, não tem nada a ver com essa questão. Mas hoje, com a tecnologia, nós temos facilidades maiores para podermos, até via e-mail, como nós falamos, é carta, né? Enviar essas recomendações e realmente conhecer irmãos. Vai evitar problemas. Então, nessa lista aqui que nós encontramos nas saudações de Paulo, temos ensinos para nós. Mas essa mulher tinha as suas funções e ela exerceu muito bem o que Deus determinou para ela. Então, irmãs, vamos lembrar da importância do trabalho de vocês. Eu sou muito agradecido a esses dias aqui pelo trabalho da minha casa mesmo, minha esposa e minhas filhas. Cuidado com a minha saúde. Quantas inalações, que castigo. Muito castigo. Inalações e vai, né? Não sai para fora, fica escondido, não conversa. É o cuidado. Não conversa, se você conversar vai perder a voz. Não visita ninguém, né? Então, esse cuidado todo. São trabalhos que devem ser feitos. Inalação é um castigo, né? Você fica preso ali, aquela coisa. Mas a importância do trabalho das irmãs, a igreja de Deus. Nós falamos um dia desses com os rapazes, né? Jovens, a igreja está carente de vocês. Irmãs, jovens, a igreja está carente. Carente do trabalho, dessa energia, dessa capacidade. E a igreja precisa dessa sensibilidade, como um dos irmãos falaram um dia desses. As irmãs sentem, elas percebem coisas que nós somos mais broncos e não conseguimos perceber. As irmãs percebem. Precisamos disso. A esfera do trabalho das irmãs. Dedicação. Eu me emociono de lembrar. Me contaram que nessa região aqui mesmo, muitos anos atrás, irmãs que já partiram para a glória. Deve ter netos delas aqui. Diz que essas irmãs virtuosas, elas tinham horário combinado, cada uma nas suas casas, de orarem pelos seus filhos, pelos seus maridos, pelos pregadores. Já pensou isso? Que esfera de atuação feminina na obra de Deus. Essas irmãs moraram aqui, cada uma na sua casa, elas tinham horário fixo para oração. Já pensou nisso? Irmãs anônimas. Talvez muitos aqui não sabem nem o nome, eu não sei. Aliás, eu me envergonho disso, tá? Eu tenho uma dificuldade para guardar os nomes, principalmente das irmãs. Eu tenho muita dificuldade. Paulo cita aqui por nome, né? Os crentes têm nome. Os crentes têm seus nomes. Mas eu tenho dificuldade, sim, para guardar. Muitas vezes eu falo assim, olha, a irmã, a esposa do irmão fulano, principalmente aquelas que têm menos contato, eu tenho dificuldade para guardar nomes, mas os crentes têm nomes. Essas irmãs dessa região aqui, os nomes delas, muitos já esqueceram, né? Já esqueceram. Mas o Senhor não. Febe fez, só tem dois versículos falando dela, mas o Senhor fez questão de registrar. Que fala de uma Maria. Essa Maria, qual delas? Tantas Marias. É uma a mais. Mas que serviu. Fala assim, ela trabalhou muito. Trabalhou muito. O Senhor registrou essa fidelidade das mulheres no trabalho. A igreja está carente do trabalho feminino, sim. Atuação de irmãs. Olha, vamos pensar bem. Nós sabemos que hoje que a sociedade tem imposto, né? O mundo, como nós temos aprendido nessa batalha, tem imposto para a mulher, tem expulsado a mulher de dentro de casa, jogado ela no trabalho lá fora. E ela tem perdido muito na esfera da situação, que seria os filhos, os netos, levá-los para Cristo, educá-los de verdade, porque o homem muitas vezes fica mais fora, né? Ele se perde, perde as oportunidades de fazer esse trabalho que as irmãs faziam tão bem. Mas a igreja está perdendo com isso e muito. É a esfera do trabalho nos bastidores. O Senhor colocou o homem para fazer o trabalho visível, mas o trabalho que ninguém vê é tão importante. Então, essa mulher, podemos chamá-la, né, Serginho, de virtuosas. Ela é uma mulher virtuosa. Virtuosa, e o Senhor honrou, registrando na palavra de Deus o nome dela. Aí diz, ela é serva, e ela diz, receba ela como convém aos santos. Ajudei nela em tudo que ela precisar aí. Porque ela é... Aí ele falou, olha, porque ela fez isso por tantos, na obra de Deus. E depois ele vem aqui saudando alguns outros. Nós temos estudado ali em Mojolim esse ano sobre Áquila e Priscila, né? Olhamos muitas coisas e outros casais que serviam a Deus. Não vamos entrar em muitos detalhes aqui, mas o apóstolo falou, olha, lembrar deles também, porque eles realmente colocaram suas casas, suas vidas a serviço de Deus. Mais uma mulher citada aqui, Priscila, uma mulher de conhecimento. É interessante, para nós servirmos a Deus de verdade, precisamos ter conhecimento. Precisamos conhecer princípios e verdade para fazer certo. O Senhor não aceita. Nós estamos falando de relacionamento esses dias. Sem conhecimento real do que o Senhor quer, não é possível relacionar com Ele. Não é possível fazer o que Ele quer. Mas então, essas mulheres, não devem se, as mulheres em si não devem se entristecer, porque tem um trabalho dos bastidores, no particular, tão importante ser feito. Priscila, o irmão citou ela aqui um dia desses, e Áquila, ela chamou no particular aquele irmão que estava com pouco conhecimento. Apolo conhecia muito, mas faltava alguns pressupostos da verdade do evangelho que ele não conhecia. Eles chamaram em particular e faz esse trabalho tão importante. Então, ele citou aqui, olha, mas ele falou, olha, essas pessoas colocaram suas cabeças a prêmio. Priscila e Áquila fez isso. Pela causa do Senhor, por causa do apóstolo, para defender. E era interessante, naquele tempo nós sabemos, não existia um lugar específico de reunião, um salão específico para reuniões. Reunia-se nas casas, reunia na casa de Priscila e Áquila. A casa deles estava disposta. Colocou cabeça a prêmio, por quê? Era um testemunho. Ah, naquele lugar, aqueles cristãos se reúnem, naquela casa. Então, é dessa forma que nós vemos. Aqui nessa lista aqui, o apóstolo Paulo faz, então, elogios. Vários elogios aos irmãos, fez elogios. Eu só queria lembrar um detalhe importante. Elogios, nós devemos tomar cuidado, né? Um dos irmãos já citou isso aqui. Isso pode causar soberba, né? Envaidecimento. E pode ser falso, pode ser mentiroso. Eu já tive uma experiência, eu vi um jovem ser elogiado depois de uma mensagem. E esse jovem hoje está fora da comunhão. Olha, é muito sério. Às vezes fazemos elogios falsos, né? Mas aqui não era falso, não. O apóstolo aqui estava falando aquilo que ele sentia. Porque, na verdade, aqui, o sentido de elogio aqui, eu queria que nós lembrássemos que isso aqui é reconhecimento. É diferente da bajulação, das lisonjas. Porque ele critica os lisonjeiros aqui no versículo 17, ele fala, olha, versículo 18 ele diz, suaves palavras e lisonjas? Isso aí não. Ele tinha reconhecimento do trabalho dos irmãos. Que nós possamos aprender disso. Reconhecer o empenho, o esforço de tantos irmãos e de tantas irmãs nesse trabalho, no trabalho de Deus. Reconhecimento, esse é o sentido. Ele falou, olha, nessa lista aqui, ele falou, olha, esses aí, eu conheço o trabalho deles. Muito fizeram. Então são dignos de ser elogiados. O apóstolo Paulo queria mostrar para nós uma coisa. Nós temos facilidade demais de ver os defeitos dos irmãos. Nós temos muita facilidade de analisar defeitos, ver ali as coisas erradas. É fácil. Vocês estão aí, eu falo algo aqui e você fala, lá, soltou uma pérola, né? Soltou algo lá que não se encaixa, já se adapta aí uma ideia e assim por diante. Se tiver alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui, é melhor depois da reunião conversarmos para esclarecer, não é verdade? Ao invés de sair por aí, olha, ele falou, tá gravado, filmaram, gravaram, né? É sério? Muito sério. Usar a palavra fora do contexto, o que queríamos dizer? Isso é julgamento, né? A Bíblia diz que não devemos julgar no aspecto, ele está querendo dizer isso. Não, é o que se falou. Qual é o sentido? Então, é necessário nós aprendermos, todos nós temos nossas falhas, nossos defeitos, mas todos nós também temos qualidades. A valorização do que se faz certo do trabalho. Certa vez, numa técnica de trabalho, onde nós trabalhamos, resolveu fazer uma técnica lá, e nós tínhamos que escrever, com a folha pregada nas costas dos colegas, escrever as qualidades dos colegas. Você queria que desaparecia só os defeitos para colocar ali? Pode ser aquela ideia, esse iracundo, né, teimoso e tal. Essas ideias aparecem. Nós temos dificuldade de aceitar e ver as qualificações. Mas o Senhor fez questão de registrar para nós que isso é importante. Então o apóstolo Paulo fala disso aqui. Mas tem uma outra coisa aqui. Nessa listona enorme aqui de nomes, fala para nós daquilo que nós já falamos esses dias. Da unidade da igreja e da diversidade da igreja. Nós falamos sobre a questão da igreja ser inclusiva, né? O único lugar realmente inclusivo. Eu tenho olhado aqui, eu estava olhando, nós temos um irmão aqui que eu sei que ele é médico. Eu estava vendo o irmão e do lado dele eu não tinha visto um outro irmão. Eu pensei assim, olha, na igreja de Deus não tem diferença, né? O médico senta do lado do irmão que é um idoso. Talvez tenha pouca leitura, não cursou uma universidade. Sentam juntos, cantam juntos e na ceia tomam do mesmo cálice. Come do mesmo pão. Essa unidade. Uma lista de... Nós somos diferentes em tudo. Homens, mulheres, a cor da pele, o sotaque que nós falamos, né? E em tudo. Somos diferentes. É diversidade. Mas unidos em Cristo, nós temos algo que faz toda a diferença. Somos habitados pelo mesmo Espírito. Nessa unidade. Habitados pelo Espírito Santo. Então... Quando vemos essa lista enorme aqui, falam, olha, como a igreja é diferente. Até nos nomes, né? Nomes estranhos, mas somos diferentes. Unidos em Cristo, habitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, e tem uma outra coisa que fala dessa unidade. Aqui todos eles eram trabalhadores na obra de Deus, buscando a obediência aos princípios que Deus estabeleceu. Então essa unidade aí fala para nós disso. Mais uma vez lembramos, né? Se queremos igreja com unidade verdadeira, nesse relacionamento sincero, precisamos obedecer à palavra de Deus. A igreja de Deus, então, é inclusiva, sim. Tem espaço para todos. Todos. Então, vemos aí. Não há diferença. É o único lugar, realmente, que há essa união. Quando nós olhamos para as teorias, o nosso irmão falou dos filósofos brasileiros, mas existem as filosofias diversas. Por exemplo, filosofia socialista, por exemplo, comunista, eles falam que existe luta de classe na sociedade, né? Existem lutas. Pobre lutando contra o rico, o tempo inteiro. Essa briga, essa é a ideia. A Igreja de Deus não tem isso. A palavra de Deus é muito clara. Vamos olhar aqui em Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Cristo Jesus é que realmente faz de nós sermos o quê? Unidos. É Cristo. É a fé depositada em Cristo que faz essa diferença. Não há homem, não há mulher. Todos em igualdade de posição diante de Deus. Servos e servas. É isso que diz a palavra do Senhor. Agora vamos para Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12, versículo 13. 1 Coríntios 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um espírito. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Olha, nosso irmão está lendo em Tiago. Tiago, olha, vamos ver aqui, só um versículo. Carta a Tiago, capítulo 1. Vamos ler aqui. Capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Versículo 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. A Igreja de Deus não pode ter espaço, o quê? Para diferenciações. Aqui, o Tiago, nesse trecho de capítulo 2, ele fala, olha, chegar um rico, você vai tratar diferente do pobre. Chegar alguém de um nível intelectual, segundo a sociedade aí, diferente, vai ser tratado diferente? Vai ter uma recepção diferente? Não. A Igreja de Deus não tem isso. É o ensinamento da palavra de Deus. Todos têm as mesmas oportunidades, todos em Cristo iguais. Então a Igreja de Deus fala disso para nós. Mas vamos lembrar, irmãos, então, do perigo dos elogios. Porque Paulo aqui, ele realmente, o sentido do elogio dele aqui era reconhecimento. Nós precisamos aprender a reconhecer os que trabalham, reconhecer a fidelidade que os irmãos fazem. Mas cuidado com as palavras. Nosso irmão já falou disso, né? Nossa carne é tendente a fazer o mal. Inflamada pelo próprio diabo, a nossa língua pode fazer elogios falsos que vai levar pessoas a ficar soberbas, envaidecidas e serão inúteis. Eu disse o exemplo do jovem que eu citei. Realmente, a mensagem que ele tinha pregado naquele dia foi muito boa. Foi muito boa. Ele ensinou de maneira muito clara, ele pregou o evangelho. Mas quando terminou, alguém sentou do lado dele e estabeleceu um monte de elogios. O rapazinho ficou com o olho brilhando. Aí eu disse para ele na viagem, falei, olha, Satanás destruiu o que você fez. Usando um irmão. É muito sério. Então, elogios tem que ser com cuidado. Diz alguém que certa vez um irmão pregou e alguém, quando terminou, fez elogio para ele. Ele falou assim, ó, o diabo já tinha me falado isso, hein? O diabo já tinha feito isso também. Então, eu não estou dizendo que nós não devemos ter reconhecimento pelo trabalho a ser feito. É esse sentido aqui que Paulo está falando. Olha, reconheça essas pessoas anônimas que muito fizeram. Vamos olhar. Nosso irmão Serginho usou muito provérbios. Vamos ler em provérbios aqui. Conselhos, né? Os provérbios são palavras sábias, conselhos. Capítulo 29 de provérbios, pertinho de onde nosso irmão estudou. Provérbios 29, versículo 28. Né, 26, desculpe. Tô invertendo o 9 com o 6, né? Eles se parecem, mas não são iguais, né? Capítulo 26, versículo 28. A língua falsa aborrece os que ela aflige, e a boca escorregadia causa a ruína. uso mal feito das próprias palavras. Olha, mas o quê? Usando de falsidade. Elogios falsos. Não está apreciando nada. Fala por falar. Não é apreciação. É, capítulo 29 agora, versículo 5. Olha só, Provérbios 29, 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Elogio por reconhecimento com cuidado. Sim, cuidado, com cuidado. Mas lisonjas, aqui o próprio apóstolo falou, olha, tem surgido no meio de vós esse tipo de gente. Pessoas que falam, ficam ali enaltecendo, engrandecendo o ser humano. É para derrubar. É um instrumento de derrubar. Então, isso é coisa que não convém. Olha para a 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Então, versículo 6, e não buscamos glória de homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, servos pesados. Ele falou, olha, muitas vezes a lisonja, ela tem um interesse particular por trás, um aparecer. Então, cuidado. Quando nós vamos falar bem ou falar algo para ajudar alguém, cuidado para que não haja falsidade. A lisonja é característica da carnalidade. O ser humano gosta disso. Nós gostamos de ouvir elogios, gostamos dessas coisas. Mas, devido cuidado, o apóstolo Paulo aqui não estava com bajulação de fora. Nós não usamos disso. Ele estava reconhecendo trabalho do Senhor. Os elogios de Paulo, pode observar, ele diz, é Cristo. Ah, o verdadeiro reconhecimento é que eles estavam em Cristo, o trabalho que era feito. Olha, vamos voltar aqui, Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Olha aqui como era o sentido dos elogios que Paulo fez aqui. Capítulo 1, versículo 4 de 1 Coríntios. Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Aqui era um elogio aos coríntios. Mas ele disse por causa assim, eu dou graças ao Senhor. Ah, se nós temos apreciado o ensino da palavra de Deus, que demos louvor e graça ao Senhor. Se esses dias forem de edificação, se nós aprendemos verdade solene do Senhor, que o Senhor seja engrandecido. O verdadeiro elogio é para Ele. É Ele que faz a obra. Febe era apenas uma mulher, Priscila e Áquilas era apenas um casal de servos. Não tinha nada além disso. Apenas servos. Então, reconhecimento. Olha a carta aos Efésios, capítulo 1 também. Ele fala do mesmo jeito. Efésios, capítulo 1, versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vós. Por quê? Eles estavam obedecendo. Não era para engrandecer eles. Graças a Deus por eles, porque eles estavam crescendo no conhecimento. Se temos aqui jovens, irmãs e irmãos, que estão desenvolvendo, já estão submissos, já têm obedecido, já têm sido batizados, estão crescendo na obra. Que coisa boa! Graça seja dada ao Senhor por isso. Não é mérito do homem. Que mérito tem servos? Nós temos a mania de selecionar, olha, aquela pregação, eu gostei muito mais daquele pregador do que... Todos são servos, apenas instrumentos de Deus, não são nada além disso. O homem em si não tem nada. Nós temos estudado sobre a nossa carne, né? É um inimigo cruel e nós gostamos de elogios. Ficamos vaidosos. Ah, saímos bem na história, né? A palavra de Deus, na verdade, precisa de mexer conosco. É melhor que se fique até um pouco zangado com a mensagem, achar ela pesada, do que... Ah, que palavra suave, né? Nós sabemos a suadeira que dá aqui em cima para nós, né? Peso da palavra de Deus. Então, é necessário aprender disso. Nos nossos relacionamentos, nós temos que aprender a ter a sinceridade até no uso da própria palavra de Deus. Mas então, voltamos para Romanos. Romanos 16, Aí vem a lista aqui de nomes, né? Outros nomes aqui. Mas todos eles, observe um detalhe, todos eles falam assim, é as primícias de Cristo, trabalhou muito por nós, diz aqui, meus companheiros na prisão, aqui fala nomes, Andrônico, Júnior, quem são esses? Não sabemos. Ah, essa Maria trabalhou muito. Quando ele diz trabalhou por nós, é porque ela trabalhou na obra de Deus. Aí diz, companheiros de prisão, o quais se distinguiram, esses aqui eram conhecidos, ó. Se distinguiram entre os apóstolos. Até os outros apóstolos conheciam esse Andrônico, essa Júnias. Eu não entrei nos detalhes de saber a origem dessas pessoas. Aqui diz que eram parentes de Paulo. Talvez tinha morado em Jerusalém, tinha ido para Roma. Era capital, é normal, né? Mudaram de cidade nos seus trabalhos. Mas aqui diz que esses aqui eram conhecidos. E Paulo, olha, eles estão em Cristo antes de mim. Antes de Paulo se converter, eles já estavam lá. Talvez fosse um casal aqui, né? Andrônico e Júnias. Poderia ser um casal. Mas então, aí tem outro. Amplias ou Amplias. Tem uma Bíblia que tem acento, a outra não tem, né? Amplias ou Amplias. Meu amado, no Senhor. E ele vai dizendo. Todas essas saudações aqui, ele acrescenta. É no serviço do Senhor. Então, aqui envolve o nome do Senhor em tudo. Aí ele vai falando, olha. Quando ele falou, por exemplo, alguns pensam que essa, no versículo 12 aqui, fala Trifena e Trifosa, um nome interessante para colocar nas meninas, né? Olha, Trifena e Trifosa, aqui diz, talvez fossem gêmeas, pelo significado dos nomes delas, mas olha só, trabalham, as quais trabalham no Senhor, estavam em atividade na obra de Deus, trabalhando. Então, olha aqui, todos, e no final aqui, ele fala aqui de um certo Rufo. Eu fico impressionado com a palavra de Deus. Nós, às vezes, ficamos assim, por que será que tem certas citações assim que são aleatórias? Vamos olhar em Marcos. O irmão citou Marcos capítulo 15, quando falando do Senhor Jesus Cristo, do sofrimento de Cristo levar a cruz, e alguém foi obrigado a levar a cruz de Cristo, obrigar um certo Simão de Cirene levar a cruz, né? Eu achei interessante, a gente vai olhar e falar, por que tem essa citação aqui? Capítulo 15 de Marcos, versículo 21. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Aí um homem do campo, certamente um homem acostumado ao trabalho pesado do campo, eles falaram, leva a cruz. Obrigou ele a levar a cruz. Mas aqui, aleatoriamente, está assim, ó, ele era pai do Alexandre e do Rufo. Por que eu quero saber que ele era pai desses dois homens? O que tem a ver com o contexto da crucificação de Cristo? Não tem nada, aparentemente. Talvez fosse porque esse Rufo seria citado lá em Romanos. Será que foi o impacto de levar a cruz? Será que aquele homem, ao levar a cruz de Cristo, mexeu com a estrutura dele, da sua família, da sua casa? Quem é esse Alexandre? Não sabemos. Será que é o latoeiro? Não. Não podemos falar que é, não tem como. Aquele inimigo do evangelho? Não, talvez não seja. Mas Rufo seria aquele? Por que ele foi citado aqui aleatoriamente? Não é aleatoriamente, tem algo para nós. Aqui então o apóstolo Paulo, no capítulo 16 de Romanos, ele fala, ó, versículo 13, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha, a sua mãe e minha. Mas será que ele é irmão de Paulo? Provavelmente que não. Mas Paulo tinha uma consideração para essa mulher anônima. Nem o nome dela dá. Só que ele diz, para ele, ela era como uma mãe. Se fosse a mulher do Simão Cirineu, que era da cidade de Cirene, da África, um judeu de lá, certamente causou impacto na família. Converteram a mulher, converteram esse Rufo. Talvez ele também. O envolvimento na obra do Senhor Jesus Cristo causou impactos. Se esse foi o caso. Se esse Rufo foi o mesmo, né? Mas não tem explicação a citação de Rufo lá. Esse Simão era pai. Aqui diz então para nós. Saudai a Rufo, eleito do Senhor, e a sua mãe minha. Rufo. Talvez fosse um nome comum também, como Maria, como João, como José, né? Podia ser outros. Mas achei interessante essa ligação aí. Não fala o nome da mãe, mas ela foi elogiada. Irmãs, não precisamos ser citados em relatórios nenhum, não. Não precisamos de relatórios de ninguém. Irmãos, nós não precisamos ser citados, reconhecidos, nem na igreja local. Alguém fala, olha, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Não precisa não, o senhor vê. O senhor registra. Não precisamos de relatórios de missionários. Ah, eles estão trabalhando. Não precisamos dessas coisas, não. Isso é uma coisa do homem. Podemos ser anônimos. Mas o que importa, como o Tito nos ensina, é que Cristo morreu pela sua igreja, para fazer uma igreja que seja zelosa de boas obras, um povo zeloso de boas obras. E aqui diz, essa mulher agiu com Paulo como fosse mãe. Como se fosse mãe. Anonimatos. Olha, a palavra de Deus nos diz assim, de maneira muito clara para nós. Nós devemos ser aprovados por Deus. É Deus que tem que aprovar nossas visitas, aquele trabalho que ninguém sabe quem foi. Foi lá, leu a Bíblia, estudou com alguém, orou com alguém, deu um conselho da palavra de Deus para alguém. E ninguém está sabendo. O Senhor aprovou? É de acordo com o padrão do Senhor? O Senhor registrou. Não interessa. Então é um trabalho interessante. A Bíblia diz para nós, 2 Timóteo 2 e 15, né? Devemos ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aprovados. Aprovados por Deus. Manejando bem a palavra, dividindo bem, sabendo diferenciar aquilo, aplicando de maneira correta os ensinamentos aprovados por Deus. Mas devemos ser zelosos nisso, zelosos. Aqui então, essa lista aqui de pessoas, o irmão falou dos apelidos, né, que se coloca, apelidos. Às vezes nós acrescentamos adjetivos nas pessoas e esquecemos que Paulo aqui fez questão de acrescentar aos nomes, olha, trabalharam muito, serviram o Senhor, dedicaram, foram meus companheiros de prisão, certamente chegaram a ficar presos em alguma época juntos, não sabemos como, mas acrescentou coisas positivas, nós possamos aprender dessas verdades para nós nesses dias. Eu gostaria de nós pensarmos num detalhe. Quando o Senhor Jesus Cristo andou na terra, nós encontramos ele chamou 12 apóstolos, 12 homens que eram ali o seu braço direito. Nós sabemos que um deles ficou famoso, muito famoso, Judas Iscariotes, né? Era um dos 12, ficou famoso por ser o traidor, ser um inimigo ali dentro, contrário, que não entendeu a obra, a perfeição, a grandeza de Cristo, ele não viu nada disso. Mas 12 apóstolos. E é interessante que quando nós começamos a pesquisar e olhar ali, a Bíblia fala, além de Judas Iscariotes, ela cita raramente o André, ela cita pouco outros, mas fala muito de João, fala muito de Pedro, Tiago citado porque ele foi morto por Herodes. E os outros? Será que não trabalhavam não? A Bíblia não citou? Com certeza, eram apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Servos que atuaram, sim, que fizeram serviço. A tradição religiosa cria fantasias, né? E fala muita coisa a respeito dos outros. Mas a Bíblia não registrou. Mas será que eles não eram úteis e não trabalhavam na obra de Deus? Não eram notórios. Pedro, liderança. João, nós sabemos, com aquela intimidade do relacionamento que ele tinha com Cristo, um relacionamento de sinceridade, de um amor cristão que ele tinha. E assim por diante, nós vemos esses, mas não tem muitas citações dos outros. Por quê? Não tinha necessidade, não era para nossa aprendizagem, mas eles eram servos que serviram, eram apóstolos. Os apóstolos eram aqueles que experimentaram, ouviram de Cristo ensinos e que compartilhavam dessas verdades, era eles que faziam isso. Então é muito importante nós pensarmos que trabalhavam assim, vamos olhar aqui. Vamos ler em Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, um outro exemplo de anonimatos. Somos chamados para servir a Deus, mesmo no anonimato, sem ser notado. Capítulo 6, vamos ler versículo 3, Atos 6 e 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, tem uma Bíblia que tem acento, fala Parmenas, né? Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Qual era a característica que tinha esses irmãos aqui? Todos eles. Homens de boa reputação, tinham nome, eram pessoas respeitadas. Isso é importante para nós, cristãos, homens e mulheres. Precisamos ter nome. Por isso o apóstolo Paulo chama por nome. O cristão tem que ter nome, mas nome, o nome, a sociedade tem que nos ver como pessoas respeitáveis. Aí diz aqui, mas tinha que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Sabedoria aqui não é nas coisas do mundo. É sabedoria espiritual, é conhecimento, experimentados, guiados pelo Espírito Santo. Essas pessoas eram características, todos eles. O trabalho de Deus era o quê? As mesas. Eram serviços sociais, podemos assim dizer. Mas aí diz, a obra de Deus é um importante negócio. Todo o trabalho de Deus é um importante negócio, não tem diferença. Não há diferença. Aqueles que vão iniciar a reunião, não tem diferença nenhuma daqueles que abriram a Bíblia e leu. Que explicou, todos têm o mesmo serviço. Os irmãos que estão lá em cima, fazendo a gravação, organizando o som, trocando os microfones, é todo o trabalho de Deus, é um importante negócio, e não pode ser feito por qualquer um. A limpeza dos banheiros também tem que ser feita por irmãos e irmãs, que realmente sabem que é um importante negócio. O trabalho das irmãs nas casas também é um importante negócio. O trabalho de Deus é importante, todo ele. Tem que ser feito por pessoas com qualificações espirituais, que tenha sabedoria espiritual para fazer certo, correto, segundo o padrão que Deus exige da sua santidade. Mas olha aqui, dessa lista aqui foram sete escolhidos, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Quem que a Bíblia falou depois lá na frente? Só falou de Filipe e de Estevão. Estevão fez um discurso e pregou para muitos ali e morreu, foi apedrejado. E Filipe foi aquele que foi encontrar com o eunuco, lá no deserto, e foi pregar que tinha filhos que profetizavam, porque era cheio de espírito. Só esses dois. Os outros. E os outros cinco? Anonimato. Não trabalhavam? Trabalhavam sim. Mas a Bíblia não citou. Servos, porque eram cheios do espírito e sabedoria de Deus. Trabalharam muito. Então, irmãos e irmãs, não precisamos aparecer em nada. Não precisamos. Que os relatórios dos homens não nos afetem em nada. Saber se consideram ou não, isso não nos afeta em nada. Não muda nada. Agora o Senhor saber e falar assim, muito bem, servo bom e fiel. Ser fiel nesse pouco que eu te dei. Usar esses talentos que Deus nos deu da maneira que ele ordenou. Isso é que é importante. Ser aprovado por Deus, cumprindo verdades que o Senhor fez e determinou para nós. Então, às vezes não somos missionários, e às vezes a igreja local nem dá moral para aquilo que nós fazemos, né? Não dá moral, não importa. Basta o Senhor ficar satisfeito com a nossa fidelidade nas coisas simples. Então, eu queria olhar mais um detalhe, nosso tempo está avançado já. Capítulo 16, versículo 16. Tem aqui um tema polêmico aqui, né? Porque aqui também surgem ideias, nosso irmão Ezequiel falou, ele falou um pouquinho, eu achei que ele ia entrar nesse assunto, falei, olha, vou ficar livre de tocar nesse assunto, deixar o Ezequiel ficar com a bomba, né? Mas ele não entrou em alguns detalhes, eu vou ter que mencionar aqui. Saudai-vos uns aos outros com santo ósculo. Beijo santo. Eu vi um filho vir dar um beijo no pai na cadeira de roda um dia desse, aqui. Eu fiquei emocionado. Um filho homem, casado, vai lá no pai e dá um beijo no pai, né? Que privilégio. Que alegria, irmãozinho. Fiquei feliz. Aqui fala de beijo santo. É um assunto interessante. Os homens fizeram disso uma religião, né? Fizeram isso. Ah, se você não, lá no seu ajuntamento, vocês não saúdam com o beijo santo, vocês não é da... Então tá errado, vocês não faz parte do povo de Deus. Tem um homem assim. Tem outros que criaram, olha, se você não guardar o sábado, como manda a lei, você não é servo de Deus. Anulando a obra de Cristo, anulando tudo, né? E tem outros que falam isso. Ósculo santo é beijo. Era realmente cultural naquela época, na antiguidade, a saudação com beijo, na face ou na testa. E aqui o Paulo falou, olha, irmãos, aqui ele diz, saúda-vos aos outros assim. É importante. Ele falou para eles, olha, aqui, mas o princípio que está aqui não é a questão do beijo, é o afeto. Esses dias aqui tem um jovem que me deu tantos abraços, vários abraços, todos os dias, várias vezes. É gostoso, a gente vê sinceridade naquilo. É muito bom quando nós encontramos os irmãos e recebe um abraço gostoso. É a maneira cultural que nós fazemos para demonstrar afetuosidade, sermos afetivos uns com os outros. É bom pegar na mão, nós temos esse costume aqui. Mas o ósculo era santo. É interessante, o irmão falou sobre essa questão, né? Dos cuidados que devemos ter. Era algo santo, separado, para não dar lugar à carnalidade. Não deixar dar espaço para o erro. Era cultural e normalmente o ósculo santo era feito entre pessoas do mesmo sexo, tá? E aqui entrava uma questão social. Tinha senhor, tinha escravos. Tinha senhor e escravo. Já pensou o senhor vir dar um beijo na testa ou no rosto do seu escravo? Normal. Era assim que eles faziam. Afetos. Era para demonstrar a diferença. Não existe diferença entre o povo de Deus, pobre, rico, nada de idoso, como nosso irmão citou, né? Se a pele está enrugada, se a pele está lisinha, não tem nada a ver. Afetos, afetuosidade, abraços, apertos de mão. Irmãos, nós precisamos tratar bem, sem falsidade, né? É santo, separado, é ligado a Deus, não é ligado às tradições e ideias do homem, não. É o contato. Então, muito bom vermos. A Bíblia diz para nós que nós não podemos permitir, de jeito nenhum, como nosso irmão citou, dar lugar à carne. Vamos olhar. Vamos olhar Gálatas 5, versículo 13. Nós estamos quase encerrando nossos pensamentos e nossas meditações nesses dias. Capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13 diz aqui: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. O ósculo santo já usa a palavra santo para não dar lugar para carnalidade, que nós não podemos em nenhum dos nossos atos. Mas não é só a questão do beijo, é a questão do próprio olhar. Nós não podemos dar lugar para nossas sensualidades. Podemos dar espaço. Se permitirmos isso, nós vamos falhar e o Senhor não será honrado de forma nenhuma. Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 5, a palavra de Deus nos ensina assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Há até o aperto de mão, o abraço. Uma vez uma irmã reclamou o seguinte, ela falou, olha, irmão, eu não quero mais que aquele irmão venha me abraçar. Eu não me senti bem com aquilo, a maneira que ele fez. Olha, é complicado. Então devemos ter os devidos cuidados, principalmente, né, com o sexo oposto, cuidados. Mas é muito bom. Nós recebemos um irmão, passa tempo sem ver, aí aquele abraço gostoso, né? Muito bom. Afetos, nós precisamos dessas coisas. Nós gostamos, é bom. Então, aquele aperto de mão sincero. Tem alguns irmãos que é a mão muito pesada, né? Dura. Mas é a mão firme. Mas sentir firmeza. É bom, afetos. Mas aqui está falando o princípio aqui para nós. Não é, vocês são obrigados, isso é um mandamento para a igreja. Não. Ser afetuoso, sim. Carinhosos uns com os outros, com cuidado, com santidade. O ósculo é santo, diz a palavra de Deus. Mas não permitindo que nossos instintos animalescos, carnais, venham prevalecer, né? Esse cuidado aí é muito importante. Mas aqui tem um outro detalhe importante aqui, que eu gosto para nós encerrarmos aqui nossos pensamentos, que não tinha como fugir desse aqui também. Aqui ele está falando bem, elogiando, Mas de repente ele dá um conselho, tem uma exortação aqui, versículo 17, versículo 18. Abriu, parece que um parênteses aqui, ele falou, olha, que bom, trabalharam, fizeram, vocês são fiéis, quanto à obediência de vocês é conhecida de todos, mas aqui em versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Tem exortação, cuidado com aqueles que disseminam erros, cuidado. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui ele diz, eles estão servindo a si mesmo, o seu próprio ventre. Eles têm interesses políticos na história. Estou dizendo político não no sentido da política partidária. Que a política fala de relacionamento também. Né? Relacionamentos na sociedade. Eles têm interesses de aparecer, eles querem atrair pessoas para si, que diz, suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. E toda a igreja tem irmãos considerados simples. Nós falamos de fortes e fracos no relacionamento, não aprofundamos, eu sei, não entramos em detalhes, só se for citações, mas falamos, existe na igreja local crentes que não desenvolveram certos conhecimentos mais profundos das verdades de Deus, são servos de Deus e servas, mas que não aprenderam certos detalhes. Aí essas pessoas podem ser enganadas. Lembra de Absalão? Ficava à porta da cidade. E ele roubava o coração dos simples, com lisonjas, elogios falsos, com palavras. Os mentirosos, os falsos, eles se passam por conhecedores da palavra de Deus. Usam verdade de Deus de maneira falsa. E às vezes passam a imagem. Já tivemos problemas nessa região mesmo, né? Os irmãos contam, não é do meu tempo não, mas eu não cheguei a conhecer, mas teve problemas. Irmãos apareceram cheios de boas palavras e foram recebido sem muitas reservas na comunhão. Disseminou problemas. Lisonjas, elogios, foi arrebatando corações dos simples. E de repente um problemão. Aí então ele diz, cuidado, pode brotar no meio de vós também. Pode brotar. Porque nós somos capazes, nós já aprendemos sobre essa batalha, nós devemos tomar esse cuidado. Mas o versículo 19 diz, quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Com prazo, ou seja, tenho prazer, pois, em vós. Olha aí, ele está reconhecendo, está falando bem. Ele diz, e quero que sejais sábios no bem, simples no mal. Nada de malícia, irmãos. Certa vez eu estava numa padaria, comendo, lanchando lá na padaria. E eu conversei com o rapaz que servia algo lá, e tinha uma pessoa. E ele colocou malícia nas minhas palavras. Conversamos algo ligado ao lanche ali. Essa pessoa é uma pessoa conhecida. Aí essa pessoa, eu não sei se ele era até um vereador nesse tempo, não me lembro. Mas essa pessoa colocou malícia na minha palavra. Eu fiquei magoado com aquilo. Muito doeu. Eu estava falando de algo que não tinha nada a ver com malícias. Simplicidade, simples no mal. O ser humano gosta dessas coisas. Põe malícia em tudo. Por quê? Ele nos avalia de acordo com aquilo que é a cabeça dele, a maneira de ele ver as coisas e pensar. Ele pensa que todo mundo está falando disso. Então, certas palavras que nós usamos, às vezes para eles, ele leva para o lado totalmente contrário. Aqui diz, claro, o crente deve ser sábio no bem, mas não viver de malícia. Porque malícia é fruto de coração contaminado. Às vezes nós conversamos com alguém alguma coisa, o cara fala, opa, sai fora. Ele fala assim, sai fora. O que eu estou falando que ele não está... Meus alunos fazem isso. Às vezes falam uma coisa, ele, epa, estou fora. O que ele está pensando que eu estou dizendo, né? Malícia, malicioso, o ser humano é assim. Aí ele diz, olha, mas vocês devem, mesmo sendo obedientes, cuidado com a malícia. O malicioso, então, pensa que as pessoas são todas iguais a ele. E o versículo 20, só mais esse tema para nós encerrarmos. Versículo 20, o Deus de paz esmagará brevemente Satanás debaixo dos vossos pés. Ah, irmãos, como o ser humano é complicado, né? Os religiosos pensam, olha, nós vamos esmagar Satanás. A Bíblia nunca falou isso. Quem somos nós para... A Bíblia diz, resistir o diabo na comunhão com Deus, nesse relacionamento de intimidade com Deus, que o Senhor fará, resistir para o diabo fugir. Nessa comunhão, é o Senhor que faz. Nós jamais temos condições de esmagar Satanás. E nós sabemos que às vezes ele entra dentro da igreja para provar que ele não é esmagado. Há um abuso até de Gênesis 3 e 15 que fala ali, da semente da mulher virá aquele que haveria de pisar Satanás. Lá não fala esmagar, não. Pisar. Pisar. Jesus Cristo é esse que pisa. Mas aqui diz, o Senhor esmagará Satanás, dando vitória ao povo de Deus, mas não é coisa nossa. Nós não temos capacidade para encarar esses seres espirituais, não. Por nós mesmos. Fracasso total, escândalo total. O dia que nós desafiarmos isso, ele dá risada desses movimentos religiosos aí que brincam com ele. Ele dá risada. Ele é um ser espiritual. Mas o Senhor vai esmagar. A vitória completa do povo de Deus é o Senhor quem dá, não é o ser humano. E é interessante aqui, no finalzinho aqui, dessas tantas saudações, né? Aí nós encontramos no final uma exaltação, né? O versículo que nós lemos aqui, o 20, fala para nós não sermos soberbos. É um combate, né? Essa conduta humana de nós pensarmos que a soberba vai nos fazer forte. Somos crentes em Cristo, só isso. Crentes em Cristo, vencedores em Cristo, somos. Mas é ele que vai fazer a vitória. Mas depois aqui, o apóstolo Paulo, demonstrando a sua humildade, ele põe até o Tércio, que é o seu escrivão aqui, né, o seu secretário. Olha, até o Tércio tinha espaço. Todos iguais. Tinha espaço. Ah, eu Tércio também, quero saudar vocês. Eu que escrevi a carta, quero saudar vocês. E depois ele vem aqui com louvor a Deus, encerrando, né? Exaltação do poder de Deus, a exaltação do Evangelho, versículo 24. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Depois, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Exaltação à palavra de Deus. Não tem como pregar Evangelho sem usar palavra de Deus. O Evangelho, o assunto é esse. Não tem como, irmãos, não tem jeito. A Bíblia é o livro que mostra Jesus Cristo. E o Evangelho não tem outra coisa, a não ser o quê? O que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aos Coríntios falou, olha, eu vou contar para vocês o que eu recebi. Que Jesus Cristo morreu. Ele nasceu, ele morreu, ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ressuscitou. Segundo as Escrituras. É isso que é o Evangelho. Evangelho é simplicidade. Falar disso. E ele falou, olha, o Evangelho, ele falou, o meu Evangelho, ou seja, o evangelho que ele pregava, que Jesus Cristo o incumbiu. O evangelho que ele anunciava é esse. Pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação que estava escondido, mas agora disposto para todos. Jesus Cristo salvando pessoas. Manifestou agora, versículo 26. Que se manifestou agora. Se notificou pelas escrituras, pelos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações. Evangelho. Exaltação da palavra de Deus. Apóstolo Paulo valorizou os companheiros que estavam com ele. Valorizou os irmãos que ele conhecia, que trabalhavam na obra de Deus. Valorizou as mulheres que trabalharam tanto na obra de Deus. Nada de tradições, concílios, ele foi usar aqui, não. É a palavra de Deus que vale. Vocês estão aí nessa lista, é porque vocês valorizaram a palavra de Deus. As religiões falam, segundo o concílio tal, do ano tal, se diz assim. Não, não é isso. A Bíblia diz, o que diz a Bíblia? Ela fala assim, é a palavra de Deus que nos ensina. E não são as revelações também, tá? Porque tem grupos religiosos que ficam firmados em revelações. Devemos tomar cuidado, irmãs e irmãos, em relação a pessoas que estão querendo descobrir coisas novas na Bíblia. A Bíblia é sempre nova. É ensinamento de acordo com os outros princípios. O homem tem que inventar coisas novas. Contrário à sã doutrina que já aprendeu. Devido ao cuidado que devemos ter, invenções, adaptações nas ideias. Já ouvimos sobre isso aqui, esses dias. O homem quer realmente uma tradução da Bíblia diferente, adaptando as realidades da igreja a gosto do freguês. Né? É isso. Então, muito cuidado com as revelações novas que o ser humano está tendo. Né? Então, terminou aqui. Ao único Deus sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. É isso que o Senhor espera de nós. Encerramos a minha participação aqui nesses momentos de conferências. Agradecido a Deus. E nós esperamos realmente é que Ele, somente Ele, seja exaltado soberanamente. Exaltado em nossas vidas. Não só nesses dias, desse momento de relacionamento, de intimidade, de comunhão que tivemos. Mas principalmente quando nós voltarmos. Lá nas igrejas locais, no nosso dia a dia. Relacionamentos pautados na intimidade do relacionamento de Cristo que temos. É isso que nós esperamos. É esse o objetivo dessas conferências, eu sei. Aos irmãos organizarem esses dias. O objetivo é esse. O Senhor ser exaltado através de nossas vidas, no andar correto, no andar de acordo com os padrões que o Senhor estabeleceu. Ele vai ser engrandecido. Intimidades. Então que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e que o Senhor realmente nos faça fortes para guardarmos e praticarmos tudo que o Senhor nos ensinou. Amém.